Pode se assentar. Essa é a quinta carta. A carta à igreja em Sardes. Ao contrário das demais igrejas, esta igreja não sofria nenhuma perseguição. Ela não sofria perseguição estatal. Ela não sofria perseguição dos judeus. Esta igreja estava situada numa das cidades mais proeminentes da Ásia, capital do antigo reino da Lídia, situada sobre um grande monte de paredes perpendiculares, tendo apenas um ponto de entrada, portanto, uma cidade facilmente guardada. O povo de Sardes era extremamente orgulhoso do seu poder em se defender dos seus inimigos. Contudo, havia uma falha, uma pequena falha. E durante o reinado do Império Persa, escaladores conseguiram entrar por essa parede e invadir a cidade, deixando ela à mercê do exército persa e sendo dominada. Depois, passados 300 anos, os gregos fizeram exatamente a mesma coisa. Pela mesma falha, eles escalaram e invadiram a cidade de Sardes. Guardem o que eu acabei de falar, será importante durante a pregação. Na igreja de Sardes, como eu disse, não havia perseguição. Não havia perseguição religiosa, nem havia perseguição estatal. Mas Sardes é o exemplo do que é uma igreja quando o mundo entra dentro dela. Então o tema desse sermão é quando o mundo entra numa igreja. Sardes é uma igreja mundanizada. É uma igreja que tem nome de viva, mas está morta. É uma igreja que se exalta pela glória passada, pelas realizações passadas. É um povo orgulhoso, mas que não está vivo, está morto. E é por isso que Cristo se apresenta, como está escrito no versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus. Qual é o significado de sete Espíritos de Deus? É o significado que Cristo tem toda a completude da ação do Espírito de Deus em suas mãos. Só Ele, Jesus Cristo, pode fazer com que mortos vivam. Só Ele, Jesus Cristo, pode reavivar uma obra que está vivendo na glória passada. Só Ele, Jesus Cristo, pode trazer a vida para quem está dormindo. Além disso, Ele diz como Ele faz isso. Ele diz que Ele tem as sete estrelas nas suas mãos. E quem já ouviu as outras pregações, ou quem não ouviu, quando fala de sete estrelas, está falando dos sete ministros das igrejas, das sete igrejas. Então Ele está falando que Ele traz o poder do Espírito para reavivar a sua obra, revivificar igrejas, através da ação de ministros fiéis que estão nas suas mãos. Ele não faz isso através de eventos, Ele não faz isso através de coisas para agradar homem, Ele faz isso através de pregadores que pregam todo o conselho de Deus. Doa a quem doer, tocando nos pecados para serem corrigidos, tirando o mundanismo de dentro da igreja, afastando falsos profetas, afastando falsos pastores, afastando falsos ensinos. Ele está dizendo que a igreja de Sardes precisa dele. e precisa ouvir aos homens que Ele colocou para conduzir a igreja. Esta igreja não está ouvindo ao seu pastor. Esta é uma igreja que acha que pelas obras que ela fez, pelas construções que ela fez, pelo passado glorioso que ela teve, ela é uma igreja viva, um marco na sociedade, cheia de placas de reconhecimento civil. Mas ela está morta. E o alerta de Cristo Jesus está aqui no versículo 2. Seja vigilante. Esta igreja tem que vigiar na palavra de Deus. Esta igreja, cada um dos membros tem que analisar a sua vida e vigiar para não ficar sendo agradado pelo mundo. E aqueles que ainda estão despertos, porque os outros já estão dormindo há muito tempo. Esta igreja, ao contrário das outras, não é uma maioria fiel com uma minoria que está desviando. Esta igreja é uma maioria infiel, uma maioria suja pelo mundanismo, uma maioria que está impregnada com o mal, uma maioria que não está querendo ter obras íntegras. Por isso ele chama aqueles poucos, aqueles que ainda são fiéis, para se manterem vigilantes, para consolidar aqueles que estão querendo se mundanizar, estão querendo se entregar. É por isso que diz: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Por quê? Porque Cristo, que avalia corações e mentes, avalia vidas, avalia o que está sendo feito através da igreja, ele não a achou íntegras, completas, santas, puras, as obras daquela igreja na presença de Deus. Esta igreja ainda fazia obras, esta igreja ainda era reconhecida pela sociedade como uma contribuição relevante para a sociedade. Mas essa igreja joga para a plateia, essa igreja joga para quem está vendo. Essa igreja está mundanizada, ela quer receber do mundo louvor, mas não recebe de Deus, pois as obras não estão sendo feitas para a glória de Deus, do jeito de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Continua tendo culto, continua tendo ensino, continua tendo festividades, continua tendo congraçamento, mas nada é feito do jeito que Deus quer. Deus prescreveu como o culto dele deve ser, e nós não devemos desviar nem um milímetro do princípio regulador do culto que Deus ordenou. Sardes não estava nem aí para isso. Sardes queria receber as pessoas, quanto mais cabeças melhor, quanto mais do mundo aqui dentro, ótimo, que aumentem as nossas contas, que aumentem as nossas construções, que aumentem as cabeças da membresia. Mas não estava fazendo discípulos de Jesus em Sardes. Eles não estavam, como diz no versículo 3, lembra-te, ou seja, se volte para o passado, olhe para o passado, em vez de olhar para a glória passada, olhe para o que importa no passado, o que vocês têm recebido e ouvido. E o que é isso? É o Evangelho de Jesus Cristo e o ensino dos apóstolos. Se volte para a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus em seu coração e arrependa-se. No inglês, aqui onde está lembra-te, é o wake up. Acorda, igreja, acorda. Volta para o que você recebeu, que os seus pais aceitaram, o verdadeiro Evangelho, a verdadeira conversão, o Evangelho que separa a igreja do mundo, não a que permite que o fermento do mundo tome a igreja. Existem igrejas lotadas de gente, mas não são cristãos. Aprendam isso. Enquanto o mundo estiver reinando na igreja, não é a verdadeira igreja de Cristo. É isso que Jesus está dizendo. Não eu. Jesus está dizendo. É necessário voltar à palavra, é necessário voltar ao caminho estreito, é necessário guardar os detalhes da palavra. Igreja que não segue doutrina verdadeira não é igreja, é ajuntamento, é mundo, é morto. Nós precisamos nos arrepender e guardar toda a verdade de Deus, mesmo que andemos sozinhos. É o que é ensinado lá pelo próprio Cristo em Mateus 10, que nós lemos anteriormente. É exatamente isso. Assim como John Knox, na Escócia, andou sozinho com Deus até conseguir a reforma da Igreja da Escócia, os verdadeiros ministros que estão nas mãos de Cristo farão isso, mesmo que os outros vão embora, porque é o Evangelho que importa, é Cristo que deve ser glorificado. Não tem nenhum ministro verdadeiro do Evangelho que não queira ver bancos cheios, pessoas sendo ensinadas e discipuladas, mas desde que elas queiram ser crentes, cristãs de verdade. Por isso ele está dizendo aqui: acorda, igreja, volte à palavra, guarda a palavra, arrepende-te, porque você não está vivendo de acordo com a palavra. E ele continua: porquanto, se não vigiares, se não vigiares, se não acordar, se não vigiar, se não pegar a palavra que você recebeu, a ouvir, guardar no coração, se arrepender e viver, eu virei como ladrão. Lembra que eu citei as duas vezes que a cidade foi invadida? Ele está dizendo que vai vir desse jeito. No orgulho da igreja que acha que está tudo bem. Eu sou membro da igreja, portanto eu estou salvo. Ele virá como ladrão e tirará o candeeiro. Se enganaram, não são salvos coisa nenhuma. Observe comigo lá no, em Lucas capítulo 12, versículos 39 e 40. Assim diz o Evangelho segundo Lucas, as palavras do nosso Senhor Jesus: sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Existem muitas pessoas achando que estão garantidas, mas na verdade não são cristãs. Elas fazem parte de uma sociedade cristã, de uma cultura cristã, mas não são cristãos. O cristianismo é contracultural. Se o cristianismo virou a cultura, é porque se mundanizou. O cristianismo nunca será a cultura. Ele é contracultural. E por isso, se você está andando segundo o curso deste mundo e não de acordo com a palavra de Deus, Cristo Jesus te avisa: eu virei como ladrão e você não saberá a hora que eu virei. Ele não está falando apenas da sua segunda vinda. Ele está falando do momento em que ele chamará você à presença dele. Ele está falando aqui para a igreja de Sardes do momento que ele extinguiria o fogo da igreja de Sardes, porque Sardes não se arrependeu. Ele está falando que, como o ladrão invadiu a cidade de Sardes, agora aquele povo que está vivendo muito bem com os adores de Artemis, com os adoradores de Artemis, a deusa mãe, você está andando com um falso cristão que se diz cristão, que adora uma deusa mãe como quarta pessoa da Trindade? Você está chamando esse povo de cristão? Você está cometendo o mesmo pecado de Sardes. O mesmo. Sardes parou de pregar toda a verdade de Deus e agora ela agrada o mundo. ela anda com o mundo, ela não quer mais saber de converter as pessoas, só agregar pessoas. Que eles continuem adorando Artemis, que eles continuem indo para os banhos romanos. Os judeus já faziam isso. Nenhuma cidade de toda a Ásia tinha maior número de judeus com cidadania romana que Sardes, porque os judeus se mundanizaram e a igreja de Sardes seguiu o mesmo caminho. Que bonito, não? Jesus não achava, não. Nem um pouco. Mas louvado seja Deus, sempre haverá um testemunho fiel. Versículo 4: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas, conhecidas por nosso Deus pelo nome, conhecidas pelo nosso Deus individualmente, mesmo que desconhecidas daqueles que dominavam aquela igreja, conhecidas de Deus, verdadeiros discípulos de Jesus, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras com o mundanismo, que preferem a solidão ao lado de Cristo do que a união com um monte de gente que não quer saber da verdade. Como diz lá no capítulo 10 de Mateus, que nós lemos ao princípio do culto, aqueles que entendem, versículo 34, que Jesus Cristo não veio trazer paz à terra, Ele não veio trazer apaziguamento, Ele não veio trazer paz entre o pecador e o santo, entre o errado e o certo, Ele não veio fazer isso. Ele veio trazer espada. A verdade separará aqueles que são de Deus daqueles que não são. A verdade não é para ser minimizada, a verdade é para ser exposta como ela é. E aqui ele mesmo diz, ele, Jesus, diz isso: eu vim para causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa, serão inimigos de nós, cristãos verdadeiros. Por quê? Porque nós amamos a Cristo mais do que o nosso pai, mais do que a nossa mãe, mais do que o nosso marido, mais do que a nossa esposa, mais do que o nosso filho, mais do que a nossa filha. Nós não podemos negociar a verdade com este mundo. Nós precisamos tomar a nossa cruz. E mesmo que isso custe a nossa vida, aquele que perde a vida, diz Jesus, por causa dele, irá achá-la. Voltando ao texto de Sardes, é isso que Jesus está dizendo. Essas são as poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. São as poucas pessoas que continuam andando com Cristo sem negociatas, sem se dobrar à vontade humana, mundana, a vontade dos pensamentos deturpados que o ser humano tem, pois o coração do homem é enganoso e terrivelmente sujo, mesmo nós que nascemos de novo. É por isso que a nossa mente deve ser cativa à mente de Cristo, as nossas atitudes devem ser de acordo com a palavra de Cristo, porque senão a gente vai querer dar um jeitinho, ainda mais nós brasileiros, o povo do jeitinho. Ele continua dizendo que aqueles que não se contaminaram com o mundanismo andarão de branco junto com ele, pois são dignas. Ainda no versículo 4, andar de branco significa pureza, santidade, nenhuma mácula de pecado e festa. Jesus está dizendo que aqueles que por amor a ele perderam relacionamentos, perderam oportunidades e podem perder até a vida, saibam, vocês entrarão nas bodas do Cordeiro, vocês estarão na festa do Senhor. Em Cristo Jesus, todos aqueles que são verdadeiros crentes são mais que vencedores. Agora sim, o versículo 5. No versículo 5, ele faz promessas para todos os cristãos que se mantêm nessa posição de não se contaminarem. Todos os cristãos que, mesmo que venham a pecar, se arrependam e voltem para o caminho estreito, ou seja, ser vigilante, se arrepender, guardar a palavra, lembrar dela constantemente. Estes serão vestidos de vestiduras brancas, já acabei de explicar isso. Segundo, ele diz: e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. E aqui existe um grande erro que pode ser cometido nesse texto: é acreditar que um cristão possa ter o seu nome apagado no livro da vida. Não pode. Nenhum cristão verdadeiro terá o seu nome apagado no livro da vida. Então, o que é que Jesus está querendo ressaltar aqui? Ele está querendo dizer que, como fizeram com os judeus na sinagoga e apagaram o nome deles do livro da sinagoga, não será feito com o judeu agora cristão. Como a cidade de Sardes poderia fazer com cidadãos gentios que chegassem à fé em Jesus e apagá-los dos livros da cidade de Sardes, fazendo com que eles não mais fossem cidadãos, e o Império Romano também poderia tirar deles esse direito de ser cidadão romano? Isso não irá acontecer com aqueles que andam com Jesus. Queira o mundo te abandonar, queira a sua família te abandonar, Jesus está dizendo aqui: eu nunca te abandonarei. É isso que significa: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. E não só isso, ele diz: pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aí nós voltamos de novo lá em Mateus 10, versículos 32 e 33, versículos tão caros, tão caros, tão caros, tão caros. Jesus dizendo: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu, o Filho Eterno de Deus, o Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Meus amados irmãos, Jesus faz essa promessa para aquele que tem a coragem de confessá-lo diante dos homens. E o que é confessar Jesus diante dos homens? Mais uma vez, não é um ato exclusivo de um dia na sua vida. Não é isso. A profissão de fé é uma exigência que nós devemos fazer, sim, e deve ser feita de coração puro. Mas não é só isso. Confessar Jesus diante dos homens e o seu nome é combater todas as formas de desmerecer o nome de Jesus. É o seu familiar que ataca a sua fé em Cristo e você deve defender a sua fé em Cristo. É o governo que ataca a sua fé em Cristo e você deve permanecer firme no seu testemunho de Jesus. É as outras religiões quererem combater Cristo e querer combater a sua evangelização e a pregação do Evangelho, e você continuar ao lado de Jesus confessando o seu nome. Isso é confessar o nome de Jesus. É fazer como fez Richard Rembrandt, que enquanto toda a Romênia foi tomada pelo regime comunista, ele continuou alimentando a igreja secreta e subterrânea, ao ponto de ficar 14 anos na cadeia por amor a Cristo, sendo torturado por amor a Cristo e carregando as marcas das torturas. É como os nossos irmãos na África, onde 14 mil igrejas foram destruídas nos últimos anos, e eles se reúnem debaixo de uma árvore com chuva para continuar adorando ao nome do Senhor. É como os nossos irmãos da China, que também tem que continuar convivendo como igreja secreta, porque o Estado quer mudar a palavra de Deus. É como os nossos irmãos da Coreia do Norte, que nem igreja eles têm, mas se encontram as secretas em campos de concentração. Isso é confessar o nome de Jesus. É não temer, é não se mundanizar, é andar de branco com Cristo, é vigiar pela palavra e ter fazer de tudo para que a palavra seja conhecida. Aqui nós vimos que mesmo numa igreja, aonde o mundo invadiu a igreja, o verdadeiro cristão pode viver uma vida com Cristo de fato, ser um discípulo de Jesus. Para isso, deve-se ouvir aqueles que só estão preocupados em agradar a Deus e ensinar o que Deus ensina e nada mais. Esta é a quinta igreja. Esta é uma igreja que está aí ao longo de todo o tempo, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Existe sempre a possibilidade da igreja cair no mundanismo, querer estar em paz, apaziguada com o mundo, com os falsos religiosos, com os ateístas, com todos os tipos de mentirosos, e ainda ser reconhecida como de muita utilidade para a nossa comunidade. Não fomos chamados para isso. Fomos chamados para fazer discípulos de Jesus, que amam a Jesus sobre tudo e todos, que pregam o Evangelho, que tentam buscar oportunidade de trazer o Evangelho para que outros creiam. Pois sem Jesus, não há salvação. Sem Jesus, não há salvação. Fora de Jesus, não há salvação. Por fim, como todas as outras cartas, Cristo diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas essas cartas que foram endereçadas às igrejas individuais, também são endereçadas às igrejas de todos os tempos. Por isso ele está dizendo aqui: Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Deus assim os abençoe, amados irmãos, e que nós cresçamos na fé que uma vez foi dada aos santos para sempre. Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos encerrar o nosso culto. Depois do culto, se tiver uma música, a gente pode acabar com o pós-luto. Santo Deus, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra deve ser ensinada, Senhor Deus, sem de maneira alguma se aparar as arestas. São exatamente as arestas que fazem a separação entre o verdadeiro cristianismo e um cristianismo cultural, fraco, inútil, verdadeiro sal que não salga. Ó Deus, eu tenho certeza que cada um daqueles que estão aqui e já confessam Jesus como Senhor e Salvador, querem ser sal que salga, sal que preserva, sal que transforma, sal que limpa, quer ser luz do mundo. Ajuda-nos, Senhor. As tentações são muitas, as ofertas deste mundo são muitas, as tentativas de nos desviar deste propósito são muitas, infelizmente, inclusive dentro da igreja. Ó Deus, tira do nosso meio o mundanismo. Tira, Senhor, tira completamente. Limpa de nós, Senhor Deus, as mentalidades que foram implantadas, Senhor Deus, por várias filosofias. E só deixa em nós, Senhor Deus, o que a Tua palavra ensina, a Tua palavra que é viva e eficaz. Abençoa o Teu povo, que eles possam estar sensíveis à voz do Teu Espírito, e que eles cresçam e fiquem cada vez mais cheios do Espírito, para terem autoridade, poder e vontade de testemunhar o Evangelho de Jesus, consolidando o que restava e estava para morrer, para que sejamos recebidos pelo Senhor, para andarmos de vestiduras brancas com Ele, por toda a eternidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O povo de Deus, receba a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito e eletivo de Deus, o nosso Pai, e que o consolo, companhia, poder e autoridade do Espírito Santo seja contigo, tirando todo o temor do mal, todo o temor do mundo, e colocando somente o temor de fazer a obra do Senhor como Ele deseja, não só aqui nesta igreja, não só aqui entre os irmãos e as irmãs aqui presentes, mas em todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.